Estamos de volta, ouvintes, e agora eu converso com o diretor administrativo da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, Fernando Siqueira. Fernando Siqueira, bom dia.
Bom dia, Ângelo. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês.
Fernando, muito obrigado por você novamente dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Fernando, na última segunda-feira houve aquela Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas da Petrobras, que decidiu pela destituição do presidente da companhia, Roberto Castello Branco, algo que já estava praticamente definido após o interesse do governo federal, acionista majoritário, em nomear o general Silva e Luna para o cargo. Além do Castello Branco, também deixaram seus postos os outros 7 conselheiros. Você participou dessa assembleia, Fernando, representando a AEPET, acionista minoritária. Primeiro, eu gostaria que você dissesse aqui pra gente como decorreu essa reunião virtual, Fernando. Eu ouvi notícias de que havia um clima de muita tensão no ar. Isso procede?
Ora, Anjo, não deu para perceber nenhum grau de tensão, até porque a Assembleia é um teatro, né? Aquilo já vem tudo pronto, o governo tem a maioria das ações, o que ele votar se cumpre. Então, não, virtualmente, principalmente, não deu para perceber nenhum grau de tensão. Houve uma intervenção tranquila. Eu não consegui intervir no primeiro momento, porque as instruções que passaram para computador, e como eu estou sem microfone, eu usei o celular. A instrução do celular era diferente, então eu acabei deixando de participar dessa primeira votação, mas eu mandei o voto por escrito, é o que importa.
A AEPET também votou pela saída do Roberto Castello Branco da presidência da Petrobras, Fernando. No voto, a associação solicita também, abre aspas, a responsabilização do senhor Castello Branco e dos demais conselheiros pelos prejuízos causados à companhia e, por conseguinte, ao patrimônio do povo brasileiro. Fecha aspas. Diz aqui para os nossos ouvintes, Fernando, por favor, quais foram esses prejuízos causados pelo presidente deposto da Petrobras?
Bom, Ângela, vou tentar resumir, né? Castello Branco, apoiado pelos conselheiros, vendeu a transportadora associada de gás, a TAG, que dava um retorno à Petrobras da ordem de 3 bilhões por ano. Em 2018, o último ano como subsidiária da Petrobras, ela obteve uma geração operacional de caixa para a companhia de 3,7 bilhões. Em 2019, sob o controle da ENGIE, obteve uma geração operacional de caixa de 3,3 bilhões, ou seja, uma média de 3,5 bilhões por ano. Além disso, tem um lucro médio de 2,5 bilhões por ano, conforme consta no balanço da companhia. O contrato com a Petrobras tem uma cláusula leonina chamada Ship or Pay, ou seja, a Petrobras paga pela capacidade máxima da rede, usando ou não. Quando a TAG era dela mesma, isso não tinha problema. Ela pagava mais do que usava, mas vinha contabilmente para o próprio cofre da Petrobras. Agora, quem ganha são as empresas compradoras estrangeiras. Portanto, temos aí um prejuízo superior a 50 bilhões, se você considerar 20 anos de operação. E a TAG pode ainda alugar a capacidade que a Petrobras não usa. É bom lembrar que a corrupção do Petrolão teve um prejuízo contabilizado da ordem de 8 bilhões para a Petrobras. Metade disso foi recuperado. Então, houve aí um prejuízo de 4 bilhões. Só a TAG deu um prejuízo de mais de 50 bilhões. Isso não seria corrupção? Então, é a pergunta que a gente deixa no ar aí. O Pedro Parente deu um prejuízo estimado pela EPET de mais de 100 bilhões nas vendas absurdas que fez. E continua aí até sendo elogiado pela grande mídia. Outra venda desastrosa foi a Liquigás, que é uma empresa altamente lucrativa, também gerador operacional de caixa, que detinha cerca de 30, detém ainda 34% do mercado. De 2015 a 2019, ela teve um lucro bruto médio de 1,5 bilhão por ano, e um lucro líquido médio de 130 milhões por ano. Foi vendida também por preço de banana. Outro ponto é a distribuição de dividendos aos acionistas, inclusive estrangeiros, através da venda dos ativos. O Cláudio Oliveira, nosso diretor, fez uma entrevista em que ele fala, entre outras coisas, o seguinte: está claro no plano de negócio da empresa. Se você olhar o quadro de usos e fontes, verá que eles colocam o valor de 35 bilhões de dólares para pagamento de dividendo nesses 4 anos. E para pagar esse dividendo, existem 35 bilhões de ativos sendo preparados para venda. A conta é simples: a Petrobras diminuiu os investimentos para pagar dividendo. Isso é um crime para o país. Outro desastre é a venda de 8 refinarias sem nenhuma justificativa, porque o país precisa dobrar a capacidade de refino para acompanhar a produção, que em 2026 deverá chegar a 5,2 milhões de barris por dia, conforme consta do plano estratégico da companhia. Portanto, o que o país precisa é de incentivo à construção de novas refinarias, e não vender as refinarias da Petrobras por preço de banana, o que agrava o problema dos brasileiros, porque os compradores estrangeiros só vão visar lucro e não vão se preocupar com o povo, com as consequências para o povo brasileiro. Para confirmar essa fragilização da companhia, a gente tem o somatório do lucro operacional do abastecimento, da área de refino, né? Nos anos de 2015 a de 2016, foi 23,7 bilhões de dólares. Enquanto que o segmento exploração e produção teve apenas 9,4 bilhões, quando o preço médio do petróleo foi de 52 dólares e 68 por barril. As grandes empresas, não se restringem a operar um segmento único de exploração e produção, mas operam também no segmento de refino, distribuição e petroquímica e biomassa, para a sua segurança econômica. Quer dizer, quando cai o preço do petróleo, os demais segmentos compensam e vice-versa. Então, botar os ovos todos numa mesma cesta é um risco altíssimo para a Petrobras e para o país. Por último, temos aí a manutenção do preço de paridade internacional, instituído por Pedro Parente na gestão Temer, o que beneficia os acionistas e refinarias americanas, que passam a exportar mais seus derivados de petróleo, e prejuízo do povo brasileiro, porque o preço alto do combustível repercute em todos os alimentos, transportes em geral, materiais, tudo isso sofre uma inflação devido ao preço maior dos combustíveis. Então, o lucro vai para os Estados Unidos, vai para os acionistas, e quem perde muito é o povo brasileiro. Todo esse arcabouço de previdências visa o desmantelamento da Petrobras para que ela seja vendida e entregue o pré-sal para os Estados Unidos, que sofre uma insegurança energética muito grande. Então, tudo isso faz parte dessa função de desmontar a Petrobras para entregar o pré-sal com toda a tecnologia que ela concluiu, que ela conseguiu desenvolver.
E quais são os desafios do novo presidente, o general Silvio Luna, Fernando? Você acredita que ele dará conta de reduzir os prejuízos provocados pelas últimas gestões da Petrobras, especialmente os provocados por essa política de privatização fatiada da empresa e esse preço de paridade internacional que fez o valor dos combustíveis disparar aqui no Brasil?
Os desafios do general Luna são grandes, porque tem toda uma campanha aí do chamado mercado e da grande mídia para que a Petrobras mantenha o preço de paridade internacional. Com isso, ela se desgasta perante a opinião pública, ela tem uma ociosidade de chegou a 32% nas refinarias, porque o preço de paridade internacional acaba propiciando a importação de combustíveis e, com isso, gerando esse prejuízo enorme para a companhia. Além do que, o preço alto, né, joga a Petrobras contra a opinião pública e a população fica até favorável à sua privatização. Lembramos que, por exemplo, durante um bom tempo, a Rede Globo, no Jornal Nacional, colocava um duto saindo dinheiro, dando aquela informação sutil de que a corrupção da Petrobras era uma coisa monstruosa e que a empresa tinha mais que ser privatizada para. A mensagem era essa: a empresa tinha que ser privatizada para acabar a corrupção. Quando eu já mostrei anteriormente, Pedro Parente e Castelo Branco já deram prejuízo de mais de 200 bilhões à Petrobras, 20 vezes mais do que o Petrolão, e a imprensa elogia essas pessoas. Então, o general Luna vai ter um desafio grande, que é enfrentar uma campanha insidiosa da grande mídia pelo desmantelamento da companhia.
Agora, a Celeste me informa aqui, Fernando, que você também vai participar da reunião que vota o orçamento da Petrobras, não é isso? Qual será a posição de vocês da EPET em relação a esse tema, Fernando?
A nossa posição foi contrária, nosso voto foi contra as demonstrações financeiras, portanto, também foi contra o orçamento e a destinação dos recursos.
Eu queria conversar com você também, Fernando, a respeito dessa venda da refinaria Landulfo Alves, a Relan, que fica lá em Salvador e tem dado muito o que falar. O negócio, que por si só já é um absurdo, foi fechado praticamente pela metade do valor de mercado da refinaria, um verdadeiro crime de lesa-pátria. Só que esse negócio obscuro está na mira do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados, que deve ouvir o Castelo Branco nos próximos dias. Como é que você observou essa venda da Relan, Fernando?
Bom, Ângelo, como eu falei antes, não tem nenhum sentido vender refinaria, muito menos por preço de banana. Como eu disse, a Petrobras hoje tem uma capacidade de refino de 2,3 milhões de barris por dia, já produz 3 milhões de barris por dia e em 2026 vai chegar a uma produção de 5,2 milhões de barris por dia. Então, o que ela tem que fazer é incentivar, o governo que tem que fazer é incentivar a construção de novas refinarias, mesmo por empresas privadas. Não tem nenhum sentido vender as refinarias da Petrobras e não construir novas. Isso não resolve o problema nacional, pelo contrário, agrava. Então, vender refinaria é absurdo, mais absurdo ainda é vender por menos da metade do preço.
Para encerrar, Fernando, com o cenário que vem se desenhando para a sucessão do Jair Bolsonaro em 2022, você observa um horizonte de valorização da nossa maior estatal, que é a Petrobras?
Olha, Anjo, a gente tem esperança, né, de que surja aí uma administração que contemple a importância estratégica da Petrobras. Aliás, no final do meu voto, do nosso voto da EPET, da APAP, lá na Assembleia, eu coloco que espero que os generais de hoje sigam o caminho dos generais do passado que tiveram um desempenho importante para a Petrobras. Eu cito o general Horta Barbosa, que em discurso memorável no Clube Limitar lançou a campanha O Petróleo é Nosso e a construção da Petrobras. Teve o general Geisel, que também teve uma administração muito condizente com a importância estratégica da Petrobras. Fortaleceu a companhia, deu a ela condições de trabalho, construiu o parque de refino. Então, o general Luna é uma pessoa que entende da importância da energia. A gente tem esperança que ele possa fazer uma administração melhor. E torcemos para que o próximo presidente apague o desastre que é hoje o presidente Bolsonaro, o pior presidente da história do Brasil e, como disse aí uma colunista, o pior presidente dessa terra plana. Então, a gente sempre tem esperança, porque a Petrobras e o pré-sal têm uma importância fundamental para o país. Veja, A Noruega, que era o segundo país mais pobre da Europa, e com o petróleo descoberto no Mar do Norte, se tornou a empresa mais desenvolvida do mundo nos últimos 6 anos. Então, criou um desenvolvimento tecnológico grande, melhor educação, melhor estado social, melhor saúde, enfim. O petróleo deu à Noruega um avanço extraordinário e pode fazer o mesmo com o Brasil. Então, esperamos que surja um presidente com lucidez para fazer esse tipo de providências a favor do povo brasileiro. Eu, inclusive, no nosso voto lá da AGO, coloco no final uma esperança de que o general Luna, ou melhor, que os generais de hoje sigam o exemplo dos generais do passado, como, por exemplo, o general Júlio Caetano Horta Barbosa, que, em memorável discurso no Clube Militar, lançou a campanha O Petróleo é Nosso e a criação da Petrobras. E o general Geisel, entre outros, que teve uma administração condizente com a importância estratégica da companhia. Então, como nós estamos caminhando célere para a eleição de 2022, eu espero que tenha um presidente bem melhor do que o atual, que é considerado um dos piores presidentes da história do Brasil. Inclusive, teve uma colunista aí que disse que é o pior presidente dessa terra plana. Forma que é impossível ter um presidente pior do que Bolsonaro. Eu acho que a tendência é melhorar. Eu espero que melhore muito, porque a Petrobras tem uma importância estratégica tal que, como exemplo, a Noruega, né, que era o segundo país mais pobre da Europa, na década de 70 descobriu o petróleo no Mar do Norte, criou a Statoil, que é estatal, e com o petróleo se transformou no país mais desenvolvido do mundo nos últimos 6 anos. E tem o melhor bem-estar social, melhor tecnologia, melhor saúde, melhor educação, tudo isso usando bem o petróleo em favor do povo norueguês. Então a gente torce, eu sou otimista, espero que o futuro presidente tenha essa clareza da importância estratégica do pré-sal da Petrobras para o país.
Fernando Siqueira, muito obrigado por você estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre mais uma vez. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar também aqui o meu abraço.
Um grande abraço também para você, para os ouvintes, e vamos ser otimistas, vamos procurar votar bem nas próximas eleições, porque o Brasil está precisando muito de um bom presidente, de um presidente que pense no povo, que um presidente humanista, um presidente que pregue a união do povo brasileiro, que só assim esse país, que é o país mais viável do planeta, pelos recursos maravilhosos e a população capacitada que tem, de ser um país de primeiro mundo e não uma colônia, como vem sendo tratado.
Conversamos aqui com o diretor administrativo da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, Fernando Siqueira. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM, ligadinhos em mais uma edição do Faixa Livre. Um ótimo final de semana a todos vocês e até segunda!